Boa noite, igreja.
Graça e paz. É uma alegria poder estar novamente aqui com os irmãos. E antes de iniciar a mensagem, eu fui instigada a falar um pouquinho da minha viagem para a Amazônia, que nós fizemos agora no começo de junho. Então, bem rapidinho, eu vou estar falando, até porque ela tem a ver com o tema da nossa mensagem nessa noite. Não sei se todos os irmãos sabem, nós tivemos uma viagem missionária para a Amazônia agora no começo de julho. A igreja faz essa viagem anualmente e o pessoal se prepara desde acho que do ano anterior, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, o pessoal já está se preparando, porque quem paga a viagem é quem vai, né? Então as custas todas é por conta de quem vai. Embora seja um trabalho missionário, ficamos lá mais de uma semana, né, ofertando esse tempo para Deus. É nós que acabamos, a pessoa que vai que acaba pagando. E eu não estava pensando nesse ano em ir, não fui nenhum ano anterior, e era uma coisa que estava, um dia eu vou. E dois domingos antes da viagem acontecer, o pastor Márcio falou no púlpito, falou aqui, ele disse assim: olha, alguns americanos desistiram e tem vaga sobrando, então se alguém quiser ir para a Amazônia, pode se inscrever ali. Na hora, o meu coração queimou, assim, que, eu disse, nossa, eu não estava nem pensando nisso, de repente, aquilo parece que Deus estava dizendo, você vai? Eu, hã? Coração queimou, ardeu, não tinha como controlar aquilo. Na hora, eu peguei o celular, mandei mensagem para o pastor Márcio, na mesma hora, eu falei, eu quero, mas eu preciso de um milagre financeiro, porque no momento tinha acontecido alguns imprevistos e não tinha mesmo de onde tirar naquele mês essa provisão, e é um valor alto, né? 3 mil e pouco, né? 3.450, uma coisa assim. Eu não tinha naquele momento, ainda mais em duas semanas, onde tirar. E eu mandei para ele essa mensagem: eu quero, mas eu preciso de um milagre financeiro. E eu coloquei diante de Deus: Deus, se o senhor quiser, o senhor vai prover. Não sei de onde vem isso, não sei como, não tenho ideia, mas eu sei que o senhor vai prover. E, amados, depois de 3 dias. Para a glória de Deus, eu estava com esse dinheiro, o pastor mandou mensagem: pode fazer a inscrição que tem esse valor, glórias a Deus. Um filho pagou a passagem, de repente uma outra pessoa ofertou, pessoas que eu nem estava esperando ofertaram, e foi assim, em 3 dias estava com isso. Então Deus começou a fazer um milagre ali, para a glória do Senhor. E enfim, aí foi uma semana bem atribulada, e na outra semana, amados, eu fiquei com uma virose muito terrível, uma semana antes de ir, o corpo todo dolorido, cabeça, garganta, não conseguia nem falar. Eu disse: Deus, como é que eu vou para a Amazônia? Eu ia como sou psicóloga, né? Então eu ia lá para abençoar, para atender pessoas, para, como serva do Senhor também, né, para estar abençoando. Eu disse: é meu instrumento, como é que eu vou? Não conseguia falar, e passei uma semana difícil, pensa assim, ataque de todos os lados, né? E na madrugada de sexta para sábado, sábado anterior, nós saímos na segunda-feira, na madrugada eu orava, disse: Deus, levanta alguém para orar por mim. Eu estava muito mal, assim, de ataque de todas as maneiras, e principalmente no meu físico. Eu disse: Deus, levanta alguém para orar por mim, levanta alguém nessa madrugada para orar por mim. Na outra manhã, meu filho mandou uma mensagem: mãe, Deus está me mandando orar por você. Eu disse: aleluia. Ele me acordou nessa madrugada e disse que era para orar por você. E daí nós nos encontramos e ele orou por mim, e para a glória do Senhor, a cura foi imediata. Foi no momento que ele estava orando, Deus tirou toda a dor, tirou a dor na garganta, na cabeça, em todo o corpo. Eu disse: oh Deus, glória a Deus, essa viagem promete, né? Tudo começou através de milagre. E para a glória do Senhor, amados, eu presenciei milagres lá. Nós vimos, eu fui impactada de todas as maneiras, não vou nem falar aqui, mas eu fui impactada de várias maneiras, pelo amor das pessoas que foram, pelos missionários que lá estão. Nós passamos de lugar em lugar, né, com o barco, e foi lindo esse tempo, e eu vi Deus curando coisas que numa terapia tradicional a gente levaria ali uns 2, 3 meses, 4 meses, para a glória do Senhor. Eu vi assim, em 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia, Deus fazendo milagres, para a glória do Senhor, né? De pessoas estarem doentes e foram curadas ali no momento que a oração estava sendo feita. Então, amados, quando Deus, ele manda, ele capacita, ele cumpre, ele dá provisão, ele faz tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Glórias a Deus por isso. E isso tem muito a ver com o tema que nós vamos tratar nessa noite. Eu vou pedir que você abra a tua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Você que está na internet nos assistindo, abra aí seu celular, né, ou na internet mesmo, sua Bíblia, e nos acompanhe em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Amados, eu ganhei até óculos lá. Voltei com 3 óculos. Tinha um oftalmologista lá americano que foi, daí já fez negócio. Enfim, esse é um dos óculos que eu já ganhei. Então, além de ganhar tudo, não gastei um centavo para ir, ainda voltei com 3 óculos e um de sol ainda, hein, de grau. Para a glória do Senhor. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 38. Vamos nos levantar para estar lendo essa palavra e depois nós vamos estar orando. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pai amado, nós estamos nessa noite, Senhor, clamando aqui, Deus, a intervenção do Teu Espírito Santo. Senhor, o Senhor sabe da dependência que nós temos do Senhor para falar, para ouvir, para entender a Tua Palavra, Pai. Deus, e nessa noite nós queremos dar toda a liberdade para o Teu Espírito, Senhor, falar no mais profundo do nosso ser, nos levar para a dimensão que o Senhor quer que nós possamos ir nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito de fé, reina nessa noite e se move segundo o Teu querer, segundo o propósito do Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, amém. Amém, pode sentar-se. Amados, nós lemos aqui esse versículo, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Mas nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Eu queria que, às vezes não gosto muito dessa coisa de comentar com o vizinho do lado não, mas eu queria que você comentasse agora um pouquinho com o teu vizinho, e perguntasse para ele, o que, que você entende por, perguntasse e falasse, o meu justo viverá pela fé. Pode comentar agora. Pensa um pouquinho nisso, que a gente acabou de ler. O meu justo viverá pela fé. Quem não conseguiu falar, pensou, né? Pelo menos. Amém? Amém. O meu justo viverá pela fé. Normalmente, quando nós falamos isso, a gente diz, então eu vou ter que abandonar o meu trabalho e viver pela fé, ser missionário lá na Amazônia. Amém? Então, eu vou ter que deixar toda a minha carreira, vou ter que deixar tudo e viver só pela fé, só orando e pedindo milagre diariamente, todo dia, milagre, milagre, milagre. Amados, mas muitas vezes, esse o meu justo viverá pela fé, às vezes até um pouquinho mais difícil ainda do que isso. Sabe, é aquele momento que você ora, 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 pede, 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 e a coisa não vem tão rápida assim como essa provisão, por exemplo, que nós falamos aqui em 2 dias, né? No terceiro dia estava todo completo, aquela provisão necessária. Muitas vezes o meu justo viverá pela fé é quando tudo diz que não. Tem uma música que fala, né? Quando tudo diz que não. O meu Deus do impossível se manifesta. É quando aquilo que eu oro pelo meu filho dependente químico, quanto mais eu oro, quanto mais eu oro, quanto mais eu oro, parece que mais ele se afunda nas drogas. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. É naquele momento que você acorda, você tem uma depressão clínica, de repente, diagnosticado uma depressão, e você ora e diz, agora eu vou ser curado dessa depressão, e chega na manhã seguinte, você acorda com aquele peso em cima de você, que parece que não tem cor no mundo, que é tudo cinza. E nesse momento você ainda diz, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem eu tenho crido. É quando você ora por uma porta de emprego e passou um mês e passou 2 meses e essa porta de emprego não se abriu. O meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Senhor, eu não tenho meu emprego, mas eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Amados, muitas vezes nós confundimos fé com pensamento positivo. Já pararam para pensar nisso? Aqui em Hebreus 11:1 ele fala, olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu estou esperando, mas eu tenho certeza que virá. Eu não estou enxergando nada, é a prova do que eu não vejo. A Bíblia diz assim que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. O pensamento positivo fala assim, você consegue. Livros de autoajuda, né? Tem de monte. Você consegue. Você está com 10 quilos a mais, olhe para o espelho e diga, eu estou no peso que eu quero, né? Negue a realidade. Pensamento positivo quase que faz isso. Negue a realidade. A fé não nega a realidade. Ela atua apesar da realidade. Na fé, eu creio apesar da realidade. Nada está acontecendo, eu continuo crendo. A promessa ainda não chegou, eu continuo crendo. Eu vi esses dias uma ilustração de um pensamento positivo, é bem meio bizarra assim, mas é boa. Ela fala assim, imagina uma vaquinha lá no Nordeste, né? Naquela secura, naquela grama que um dia foi um pasto, né? Aquilo seco, 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 seco. Pensamento positivo é você ir lá, pôr um óculos na vaquinha, né? Um óculos Ray-Ban verde, e aquela vaquinha vai ver aquilo lá, uau, tudo verdinho. E ela vai comer aquilo, e de repente aquilo vai estar seco na boca. Porque era uma ilusão. A fé nesse caso diz, eu estou vendo tudo seco, mas eu creio que isso pode se tornar verdinho em nome de Jesus. E eu vou comer do melhor, eu vou comer do verde, eu vou comer da abundância que Deus tem para mim. Pensamento positivo, amados, ele é centrado em mim. Eu posso, eu consigo, eu dou um jeito, vamos lá, acorda, bom dia espelho, bom dia vida, bom dia todo mundo. E tem aquele otimismo, às vezes até exagerado, que ele dura até a primeira frustração. Na primeira frustração aquilo dilui. A fé diz, eu não posso, mas o meu Deus pode. A fé diz, eu não consigo, mas o meu Deus consegue. A fé diz, para mim é impossível, mas para o meu Deus não é impossível, porque o meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus do milagre. A diferença... Obrigada, irmão. Abençoado, irmão. A diferença do pensamento positivo e da fé... é que a minha fé, eu estou focada no Deus que tudo pode. Eu não olho para mim. Se eu olhar para mim, amados, quando eu dependo de Deus, eu vou ver fraqueza. Eu vou ver impotência. Eu vou ver tristeza, muitas vezes. Eu vou ver feridas emocionais, muitas vezes. Eu vou ver frustração naquilo que eu sempre estou voltando a cair no mesmo ponto. E eu caio, eu olho para mim e eu me decepciono e eu me frustro. Ou então eu olho para mim numa autossuficiência e digo, ah, eu dou conta do recado. Eu vou lá e vou fazer e vou arrasar. Aí Deus olha, ô meu filho, enquanto você estiver assim, eu estou aqui esperando, tá? Fico aqui de bracinho cruzado, a hora que você vê que você nada pode, eu tudo vou poder na tua vida. Aleluia! A hora que você vê a tua impotência, que até para você ter fé, você precisa do Espírito Santo de Deus. Que para você chegar aqui nessa noite, você precisou que Deus te desse livramentos, talvez. Que talvez o Espírito Santo soprasse na tua mente e dissesse, vamos. Ai Deus, eu estou cansada do culto de quinta-feira, nada acontece. Vamos, porque eu preciso falar com você nessa noite. A fé é olhar para mim e não ver nada de bom, mas olhar para Deus e ver um Deus que é bom por natureza. É um Deus abençoador por natureza. Ele tem prazer em abençoar. E daí no versículo, no capítulo 11, ainda escuta o que, que fala lá no versículo 6, que nós já lemos, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amados, como eu vou agradar a Deus? Como eu vou chegar diante de Deus? Por que a gente às vezes pede e muitas vezes não recebe? Porque a gente tem aquela carta na manga, a gente tem o segundo plano, se não der certo isso eu vou por aqui, eu tenho estratégias montadas, eu já tenho todo o cenário feito, se Deus não fizer, eu faço desse jeito. E aqui está dizendo, ele não se agrada de falta de fé. E teve uma vez que Jesus foi curar alguém e Jesus perguntou, você crê? Ele falou, Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Talvez nessa noite você vá falar isso, Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Me ajude a entrar nessa outra dimensão. Amados, fé é entrar numa outra dimensão. Nós temos duas dimensões, a natural, que nós estamos aqui, eu estou vendo vocês estão me vendo, nós estamos, né, vocês estão me ouvindo, mas tem uma dimensão espiritual nesse momento acontecendo que nós não estamos vendo. Tem batalhas sendo travadas no mundo espiritual que nós não estamos vendo. Talvez por um pedido que você veio agora há pouco aqui orar. Talvez os anjos estão lutando nesse momento. Talvez pela sua mente agora, que está querendo distrair, ou que está querendo ser, tem ruído no teu ouvido, para você não ouvir a sã palavra do Senhor. Tem batalha espiritual. E é nessa dimensão do mundo espiritual que a fé se move. Eu não estou vendo, mas eu creio. É como se eu entrasse num portal, e que ali eu pudesse ver. Pela fé eu vejo. Não estou vendo nada do que estou pedindo, mas eu vou continuar crendo. Sabe por quê? Porque os meus olhos estão fitos no autor e consumador da minha fé. E esse texto aqui de Hebreus 11, ele continua falando, eu acho um dos textos mais lindos da Bíblia. Ele fala sobre os heróis da fé, é uma galeria. Eu queria que você chegasse em casa nessa noite e fosse ler, nós não vamos, né, discorrer sobre ele. Ele vai falando desde a fundação do mundo. Ele fala de Noé, que construiu a arca. Ele vai falando de várias pessoas que pela fé venceram, que pela fé conseguiram alcançar lugares altos e impossíveis. Então é a galeria dos heróis da fé. E nesse texto, né, não poderia faltar o nosso irmão Abraão. Aquele homem de fé. Pensa comigo, Deus chega para você, você tem teu escritório montado lá, você é um advogado, está tudo certinho, você tem tua família, você tem tua parentela, tem tudo. Deus chega para você e diz, vem cá meu filho, se prepara, porque você vai sair daqui, você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você deixa tudo e você vai para um lugar que eu vou te mostrar, que lugar é esse. Como seria a tua reação? Coração acelera, eu devo estar ficando louco, Deus não está, né? Eu estou vendo coisas, já estou trabalhando tanto que já estou ouvindo coisas. Foi assim que Deus fez com Abraão. Abraão era rico, tinha riqueza, tinha família, tinha tudo. E Deus chega para ele e fala, Abraão, sai dessa terra. Deixa a tua parentela e você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Aí a gente lembra do versículo, o meu justo viverá pela fé. E a Bíblia diz que Abraão deixou, fala, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. E ele diz que ele habitou em tendas, alguém que tinha tudo, né? Ficou como estrangeiro, mas ele obedeceu. Primeiro chamado de fé na vida de Abraão, sai daqui e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nessa viagem para a Amazônia, eu conheci a Germana, que é uma dentista, que morava em São Paulo e que tinha todo o consultório, alugava salas e tudo para outros dentistas, ela e o esposo dela. E, de repente, Deus falou para eles, saiam daqui e vocês vão lá para a Amazônia trabalhar com quem vocês não conhecem, com os ribeirinhos que precisam de tratamento odontológico. Pensa nisso. E eu conversando com ela pessoalmente, depois eu ficava assim, de boca aberta. Mas como assim? Ela disse, eu entreguei tudo, entreguei minha casa, entreguei tudo. Vim para Manaus, não sabia nem para onde eu ia, que lugar que eu iria. O meu justo viverá pela fé. E para a glória de Deus, o trabalho lá, né, odontológico está lindo. O Projeto Sorriso na Amazônia está maravilhoso. Porque alguém conseguiu, ela e seu esposo conseguiram dar um passo de fé. E ir aonde Deus tinha mandado. Né? Mais ou menos como a história, tudo certinho, e de repente Deus chega e diz, ó, agora você vai para outro lugar. Segunda prova de Abraão. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril, avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como a estrela do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Pensa Deus chegando para Abraão, um velhinho. Abraão, vem cá, meu filho. Que foi, Deus? Vamos lá, né? Imagino que Abraão até já dava um ui, ai, ai, o que é agora? Abraão, olha as estrelas do céu. Gente, a coisa mais linda na Amazônia é o céu. Pastor foi para lá? Foi, né? É maravilhoso, aquele céu inteirinho de estrelas. Então, no barco, a gente viaja à noite, eu ficava horas e horas olhando aquele céu maravilhoso de estrelas. É tanta, tanta estrela que a gente não tem ideia. Parece um cenário, assim, pintado, né? Aí Deus chega, Abraão, olha essas estrelas do céu. E lá o céu devia ser assim, mais ainda, né? Está vendo essas estrelas, Abraão? A tua descendência vai ser assim. Abraão, olha para a areia do mar. Você consegue contar a areia? A tua descendência vai ser assim. Opa, como assim? Abraão já era velhinho. Sara, sua mulher, já devia estar com o ovário seco. Não tinha mais como. Mas aqui diz que Deus deu o poder para eles terem um filho. E, amados, não foi assim. Deus falou num dia, no outro dia aconteceu. Foram, ó, anos e anos e anos de espera, de fé sendo testada, de fé sendo provada. E coisas aconteceram, e eles esperaram, e Deus falou que a descendência viria de Isaac. Até que o dia aconteceu, né? Sara engravidou, foi toda aquela alegria, imagina que alegria, agora Deus cumpriu a promessa, glória a Deus, o Deus do impossível, não se esqueceu de mim, está aqui meu filho, e esse filho vai crescendo, e de repente, terceira prova de fé. Abraão, meu filho, vem cá. Ai, Senhor, e agora? O que é agora? Abraão, você vai me oferecer o teu único filho. Você vai me oferecer o filho da promessa. Você vai me entregar aquilo que é o teu bem maior nessa terra. Imagina o coração de um pai, ouvindo aquele seu único filho, o filho da promessa, que ele viu a promessa se cumprindo. Ele vê esse único filho sendo pedido. De repente, aquilo que era a sua esperança, a promessa sendo cumprida, a dependência, a descendência dele, todos esses anos dependendo de Deus, e Deus fala para ele, eu quero seu filho. O meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E Abraão, então, como diz aqui em Hebreus, nessa galeria da fé, Abraão fala assim, pela fé Abraão, quando Deus o colocou à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência seria consolidada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Aleluia. Abraão pensou, Deus pode, eu posso oferecer, e o meu filho pode morrer, mas o mesmo Deus que fez do ventre da minha mulher estéril, um ventre frutífero, o mesmo Deus que deu esse poder para sermos pais, é o mesmo Deus que pode ressuscitar o meu filho, e o meu justo viverá pela fé. E esse justo foi então, com o coração sangrando, eu imagino, pensa ele caminhando ali, né? Aquele caminho difícil, indo para a hora do sacrifício, o filho perguntando onde estava o cordeiro. E ele não podia falar onde estava. Deus proverá, meu filho. Eu sei o que Deus já proveu na minha vida. Então ele chega lá. E quando ele está a ponto de sacrificar o seu filho, Deus entende, agora sim. Eu sei que você me ama e me obedece, sei que você tem fé e a minha alma tem prazer em você. Sei que você é daqueles que não retrocedem. Aleluia, glória a Deus. Amados, por que que Abraão conseguiu fazer isso? Porque ele sabia quem tinha feito a promessa. Porque ele sabia quem guiava a sua vida. porque ele estava com os olhos fitos no Senhor. A Bíblia diz que nós devemos estar com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. É Ele que origina a nossa fé e Ele que consuma a nossa fé. No autor e consumador da nossa fé. É só com os olhos fitos nele que nós poderíamos dar passos de fé assim. Pensa Pedrão ou Pedro lá no barco, né? Aquele vento, vê Jesus andando pelas águas, opa, Jesus! Né? O Pedro muito sanguíneo, ele já, eu quero ter com o Senhor. No momento que ele olhou para Jesus, Jesus disse, vem Pedro, vem. Ele desceu do barco, a hora que ele pisou na água, imagina, né? Pisando na água, ele olhando para Jesus, eu imagino ele caminhando, dando uns passos, olhando para Jesus, para o autor e consumador da sua fé. Enquanto ele fitou Jesus, ele ficou em pé. A hora que ele olhou para os ventos, a hora que ele olhou para as ondas se mexendo, eu imagino a hora que ele olhou para o pé dele, né? Imagina o pé da gente em cima da água. A hora que ele olhou para o pé, olhou para o vento, olhou, ele começou a afundar. Porque no momento que nós deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, nós começamos a afundar. Amados, e é tão fácil fazer isso. É tão fácil a gente olhar para o tamanho do problema. Tem um chavão que diz, né? Não diga para Deus que você tem um problema, diga para o problema o tamanho do seu Deus, né? Então, a hora que eu começo a olhar para o meu problema, o cenário às vezes é terrível. Eu tenho certeza que tem irmãos aqui que já não sabem mais o que fazer, porque o cenário às vezes é terrível. Tem problemas na família, tem problema financeiro, e você olha todo dia aquilo, todo dia aquela tristeza, todo dia aquele problema na tua casa, todo dia aquela briga, todo dia aquela confusão, todo dia passando, às vezes sentindo falta de algumas coisas necessárias ali que você gostaria. É nessa hora que eu ponho a minha fé em ação. Nós temos ouvido uma fé meio cor-de-rosa por aí, chega a ser até meio supersticiosa, né? Uma fé onde é triunfalista. Você ora, Deus vai te dar tudo, o melhor carro, o melhor emprego, o melhor apartamento, tudo Deus vai te dar. E muitos irmãos, eu diria aqui, que tem irmãos feridos aqui por essa fé. Porque talvez se enganaram achando que muitas vezes Deus ia fazer exatamente do jeitinho que você queria e como você queria. E muitos irmãos, às vezes, estão com a fé ferida. Quando você orou por um familiar seu, orou para Deus curar aquele familiar, por meses seguidos você orou para Deus curar, e Deus resolveu levar esse familiar. E a fé, nesse momento, muitas vezes, vai lá embaixo, vacila. Poxa, Deus, eu exerci minha fé, eu profetizei cura, eu imaginei que ele ia ser curado. Deus nunca prometeu que não teríamos tribulação, muito pelo contrário, né? No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, aleluias, glórias a Deus. Então, muitas vezes nós podemos ir para esse lado e ficamos muitas vezes com a nossa fé machucada e deficiente e falha e não conseguimos mais exercer a fé. Ou então, às vezes, nós podemos ir para a razão, né? Ou para o pensamento positivo, para a autossuficiência. Não, isso é impossível, não vai acontecer desse jeito. Imagina a lógica, em uma semana antes da viagem, como é que você vai conseguir dinheiro para viajar em uma semana antes? O pessoal está um ano guardando e se preparando. Muitas vezes, nós deixamos que a nossa razão impeça o sobrenatural de Deus na nossa vida. Amados, Deus nos chamou para uma vida de abundância. Aleluia! Deus nos chamou para uma vida de andar sobre as águas, sim, como Ele fez com Abraão muitas vezes. E talvez você esteja no momento da provação da tua fé, e você acha que não vai mais aguentar. Mas Deus te diz nessa noite, você vai aguentar em nome de Jesus, porque Ele vai renovar a tua fé. Amém? Ele vai renovar a tua esperança. A Bíblia diz assim que depois de termos toda a confiança, de fazermos toda a vontade de Deus, nós temos que permanecer em Deus até a vontade dele se cumprir. Como que tem estado a tua fé? É uma pergunta meio complicadinha, né? Como assim a minha fé? Eu tô aqui, tô orando, tô louvando. Lá no fundo, o Espírito Santo puser uma luz aí no teu... na tua mente, né? Na tua alma, no teu espírito. O Espírito Santo focar aí. O que ele vai enxergar? Ele vai enxergar fé? Ou talvez como Tomé, eu preciso ver para crer. Jesus falou, felizes os que não viram e creram. Como que está? A Bíblia lá em Coríntios fala, né, que nós não vamos desanimar, ainda que o nosso externo esteja se corrompendo, o nosso corpo. Ele diz assim, nós não vamos desanimar, porque nós mantemos os olhos fixos no Senhor. Meu amado, para quem que você tem olhado? Para o tamanho do seu problema, para o seu diagnóstico médico, para o seu diagnóstico psiquiátrico, para as suas finanças, para o seu trabalho, para os problemas no seu trabalho? Ou você tem tentado erguer a cabeça e olhar para o autor e consumador da sua fé? É uma outra dimensão. E Deus te chama nessa noite, filho, vamos viver uma outra dimensão da sua fé? Filho, vamos ter aventuras no mundo espiritual? Às vezes é arriscado, né, andar com Deus, como diz o pastor Silvado, você está andando com Deus, se prepara porque o barco vai balançar, porque vão ter novidades, vão ter surpresas, vão ter coisas lindas, vão ter coisas boas. Viver pela fé é assim, o meu justo viverá pela fé. Está tudo dizendo que não, mas eu confio, porque é fiel aquele que prometeu. Queria pedir que você se colocasse em pé. E queria que você orasse assim agora. Espírito Santo de Deus, mostra exatamente como está a minha fé nessa noite. Espírito Santo de Deus, tu tens a liberdade para sondar o meu coração e ver se tem incredulidade ou ver se você acha fé no meu coração. Ora assim comigo, Senhor, aumenta a minha fé nessa noite.